Ah, cacete, como cansa gravar esse programa maldito, aquele gordo viado. Deixa eu deitar aqui no sofá um pouco pra descansar. Peraí, que é isso aqui? Espetando minha bunda? Que é isso? Olha, rapaz, um caderno meio preto e tal. Só precisando aqui. O que é isso aqui? O humano que tiver seu nome escrito no Death Note deverá morrer. A escrita do nome não terá efeito.
Oi, se divertindo aí?
Que isso? Que porra é essa? Quem é você, cara? Um sofá. Que isso? Quem é você?
Eu sou um Shinigami.
Shinigami é. Shinigami é uma palavra japonesa, né?
Sim.
É Shinigami ou é Shinigami que se pronuncia?
Shinigami.
E tipo, é. Aquele. Eu sempre tive curiosidade assim. O Tóquio, ou é Tokyo? Porque eu tenho dúvida que essa coisa, essa pronúncia. Você pode.
É Tóquio.
Sumo faz sucesso lá no Japão ou não?
Nos mortais, o sumo é uma arte marcial muito apreciada no Japão.
Falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado e eu trago comigo meu amigo de sempre.
E aí, pessoal, Reinaldo Siqueira aqui.
E também o Saci Pererê das internet.
É, oi. É Magal, é LP Magal.
Uma novidade do Oriente. O menino que foi exportado em uma caixa.
É, aqui é o André e o Japa com limão.
Reinaldo, qual o tema de hoje?
É hoje aí, né? Pela infelicidade de alguns, vamos falar sobre anime. Vamos falar sobre Death Note.
Delph Note.
E pela infelicidade dos outros.
Delph com L. Não, né, velho?
Não, falei Death Note, não.
Ou Delph. Delph.
Então é isso, galera. Vamos, que o mundo tá acabando.
Que isso?
O cara morrendo.
Ah, rapaz.
Desse noto no saigo ni eru to raito ga shinimasu.
Começamos com
spoiler,
hein, galera?
No começo.
Bem, galera, pra quem não sabe o que é Death Note, Death Note foi um mangá que saiu em 2003, foi escrito por Tsugumi Oba e desenhado pelo Takeshi Obata. Esse nome, Tsugumi Oba, o pessoal suspeita que, na verdade, seja um pseudônimo.
É uma referência ao axé baiano, essa parada de Oba e...
É, horrível. Tudo bem, mano.
Vai.
Que, na verdade, o escritor real de Death Note seja Hiroshi Gomou.
Não, mas isso é só uma das teorias, porque tem várias teorias.
É uma teoria, mas só que é mais plausível. Que eu busquei,
porque você achou na internet que era mais plausível, é isso?
Exato.
Foi a primeira que ele achou.
É, ah, então é mais plausível, cara. Você tá na primeira
página. Todas as fontes me apontaram pra SC.
Claro.
Porque as pessoas falam que ele é exatamente isso. A obra dele, do Death Note, é muito similar aos mangás desse rapaz aqui.
Mas tem um problema que mata essa teoria aí. Porque quando essa duplinha aí, Oba e Obata, terminaram Death Note, eles começaram um mangá chamado Bakuman, que tá sendo lançado até agora, sobre dois moleques que querem ser desenhistas de mangá. Ou seja, eles pularam do Death Note pra Bakuman, uma história sobre morte e etc, pro Bakuman, que é uma história sobre dois caras que querem desenhar mangá, sabe? É draminha adolescente, é praticamente malhação japonês. Ou seja, eles começaram a fazer coisas...
Mas, inclusive, existe uma prova... Não, uma prova não, né? Uma evidência, é a mesma coisa, no Bakuman, que aponta para o Hiroshi Gomou também, que é a questão do tio do mangaka lá, como é o nome dele, você se lembra, Magal?
Puta, não lembro, velho, não lembro mesmo. Esqueci.
É, eu até gosto de Bakuman, eu assisti a primeira temporada, mas sim. O tio do rapaz lá, ele escreveu um mangá, um one shot, de super-heróis, né?
Sim.
E o Tatsugumi Oba, o Hiroshi Gomou, ele escreveu também um mangá de super-heróis, que é o Totemo Lookman.
Sem falar que o primeiro editor deles parece muito, tem a fisionomia muito parecida com o Ryuk lá, o Shinigami. E, né? Não parece? Parece um pouco assim? Inclusive...
Não, mas eles dizem que o Tsugumi, ele assina o Bakuman. Ele não...
Não, que eu não. Tô falando que ele pôs... eu falei merda, vamos, segue a frente aí, por favor.
Ou o cara sabe que existe todas essas teorias e fica alimentando, né? Só pra ainda continuar no auge, na mídia.
É tipo o Paul's Dead, né? Os Beatles falam só de zoeira.
Então, o mangá foi adaptado para anime, começou a ser adaptado em 2006 e acabou de ser adaptado em 2007. Ele foi lançado, todos os episódios foram lançados na Nippon Television. E o diretor da adaptação foi o Tetsuro Araki.
Foda-se. Olha o diretor, só. O melhor do anime é a Madhouse, e é o estúdio mais foda de todos os tempos. Sério, eu bato palmas aqui ao vivo para Madhouse. Os caras são foda.
Eu não sei nada que foi feito da Madhouse além do Death Note.
Caralho, sério? É. Eu também não, sério? Mas tipo assim...
Fez Death Note, né?
Hunter do de um cara que eu esqueci o nome agora. Aquelas adaptações todas dos X-Men da Marvel pra... pro Japão. Então. Iron Man.
Tá bom, aí, mas é horrível.
Não, velho, não, os caras
Wolverine,
são muito
Wolverine, né?
Isso, os caras são muito bons, na moral.
Muito ruim essas adaptações, gente.
Mas animações são muito boas, é isso que eu
tô... Assim, é o seguinte, Gabriel, você não pode enxergar uma adaptação feita por um japonês com os olhos críticos que você fez pra desenho ocidental, entendeu?
Então não adapte.
Não, isso é outro podcast. Agora, eu tô dizendo que você não pode enxergar se a adaptação é ruim, não quer dizer que o estúdio é ruim. Se a animação é boa, o estúdio é bom. Agora, na adaptação entra roteiro, vozes, outras coisas que estão longe das possibilidades do estúdio.
Eu falei, o importante é o diretor. Tatsuguro, caraca, você tem que agradecer a ele.
Eu não ligo pro diretor, eu tô cagando, velho. Sério, diretor é a última coisa que eu leio.
Bora.
Eu leio autor, estúdio e chega. Diretor, não liga.
Inclusive, eu vou dizer pra você, eu gostei mais do Eren nessa versão. Eu revi agora, né, pra fazer o programa. E eu gostei mais do L dublado em português do que o L em japonês.
Eu gostei de todos os personagens melhor dublados, cara.
Pô, muito melhor dublado, cara. Se você não tem... Eu gosto de anime, tudo bem. Mas eu quando uma dublagem meio feita, ela acaba adaptando pra sua cultura, sabe? O L mesmo, ele tem voz de hacker, daqueles caras malucos que ficam no computador mesmo, como ele é, sacou? Na versão japonesa, ele tem uma voz meio... Né, sacou? Não diz nada pra mim. Sabe, talvez diga pro japonês, mas não diz pra mim.
Entendo. Entendo.
Não entende não, cara. Você é japonês, cara.
cara, né? Eu fico até frustrado por você não conseguir fazer a mesma leitura que eu, mas isso é inevitável.
É porque você não precisa ler legenda, né, A entonação das coisas em japonês é bem escura.
Eu achei a dublagem brasileira muito boa, assim. Eles escolheram realmente a dedo. O macaco louco, como Ryoku, assim, sabe?
Sério que é o macaco louco?
Porra, é mesmo, cara. É mesmo, velho.
Quem?
Agora.
Eu não assisti a versão dublada. Quem é que faz o personagem?
O macaco louco da menina super poderosa, cara.
O personagem quem? Eu vou dar pra... Todo mundo, quando tiver assistindo a versão dublada aí, vai ser um novo enigma musical, viu? Porque vocês vão tentar identificar quem é o dublador. O dublador do Ray Pember é o Guilherme
Briggs. Briggs, é verdade.
Do Ray Pember? O dublador do pai do Light é o comediante, é o cara que faz comediante.
É isso mesmo, verdade. Então, foi um elenco muito bem escolhido e... Por isso que a dublagem ficou ótima.
Eu assisti primeiro no filme e depois fui pro anime.
Caraca, você começou com o filme?
Comecei com o filme.
Eu sei, mas no, na época que eu assisti o filme é foda. Se você não tem nenhuma base...
Não, pera, isso, pera, para tudo. O filme não é foda, velho. Sério.
Depois que você não tem nenhuma base, sim, ele é bom.
Ah, é, é. Quando você não conhece, é. Mas quando você vê o anime, você vê que, porra, não
claro,
tem...
Claro. Mas até porque...
Hã?
Não, eles alteram o final e alteram também, cortam muitas coisas.
O final do filme é uma merda, mas é uma merda, caralho, que final ruim. Mas a gente fala depois, nos finais de Death Note.
Ah, então, beleza. Então, deixa eu só colocar um ponto que no filme é diferente do anime aqui, no início. No anime, ele recebe o Death Note na sala, né? Ele tá na sala e ganhou, e viu o Death Note caindo e pegou. No filme é diferente, ele tá saindo de um bar depois de ter ido ver os assassinos, um bar de gente casada. E quando ele tá saindo, o pessoal meio que expulsa ele e tal, e ele pega um livro, que é justamente o livro da morte.
Caraca, que triste, cara. Bora, não vou nem falar disso. Ele tá num lugar de barra pesada, imagine o Brighton num lugar de barra
pesada. Pois é. Pois é, e o vilão é horroroso, cara. O vilão é tipo... É um cara loiro, psicopata, tipo, só que cara de moleque, sacou? E ele dá uma de maluco, ah, você tem medo de mim? E sabe, fica meio pertinho do cara.
Não, mas isso é coisa japonês mesmo, isso é coisa japonês.
É, eu sei.
Que porra.
Japonês mal vai pro fliperama, né?
É, velho, eu nunca entendi essa delinquência, delinquência japonesa, é muito estranho, eles... Os trejeitos assim, sabe?
E as mulheres delinquentes japonesas que usam a maquiagem pra ficar morena, cara?
Caralho, isso, eu nunca vi.
Você nunca viu isso? Cara, eu vou te mandar uma foto, peraí. De mulheres japonesas.
Delinquentes? Mulheres delinquentes?
Sim,
ah,
sim.
Meu Deus, o que, que é em Japão? Por favor. Meu, que isso, velho? Isso é um delinquente.
Meu Deus!
Ó, ela ainda deixa umas pontinhas, a nariz assim, sei lá, só pra dizer que é.
Ah, cara, realmente é underground isso aí.
Que porra é essa, velho? É sério isso? Sério mesmo?
É sério isso, sério.
Caralho.
Eu não conheço mais o Japão do que esse povo todo aí.
Isso é maquiagem pra ficar escuro ou maquiagem?
Não, ela realmente fez bronzeamento artificial e provavelmente usou mais maquiagem por cima ainda.
Ah, ela fez bronzeamento e com uma fita no nariz pra não escurecer essa parte.
É, pode ser.
Ai, cara. Depois você coloca essa foto no post pro pessoal ver.
É, eu vou guardar mesmo.
Pelo amor de Deus, velho. Caralho, velho. Sério, já não basta essas porra de visual key, de ainda tem isso?
Tem isso, cara.
E essa franjinha rosa e branca?
Não, cara, tipo o japonês, né? Nem o japonês que é japonês aceita o cabelo preto.
É, e esse cabelo de samurai aí pro lado, que porra
é
essa?
É, cara, tá parecendo aquele povo que dançava aquela dança típica, tipo Jiraiya, sabe, do Naruto.
Ah, é isso aí, galera.
O argumento do Death Note se baseia no caderno de um deus da morte que cai no mundo dos humanos e, meu Deus só,
quem tá vendo comigo? A gente já pode meio que contradizer aí, né? Por causa que caiu, será que foi aleatório? Já existem outras teorias aí dizendo que o Ryuko já conhecia, já havia pesquisando sobre a vida do Raito pra propositalmente colocar ali o Death Note.
É porque é o seguinte, na mitologia japonesa, o Japo pode falar isso melhor que eu, tem essas porra desse Shinigami aí que eu não sei direito o que é, porque... Em Bleach é uma coisa e em Death Note é outra. Na mitologia de Death Note, existem seres chamados Shinigamis, que são uns bichos bem feinhos, assim, perderam um concurso de beleza e foram pro mundo só deles. Cada Shinigami tem um caderno, certo? Chamado Death Note, que tem um poderzinho de matar pessoas as quais os nomes são escritos. O Ryuko, ou Ryuki, é um desses Shinigamis, que por acaso ou não deixa cair o caderno na terra, que é achado por um estudante chamado Light.
Não, mas não é. Eu acho que não é por acaso, não, velho. Porque no próprio anime, o anime, ou anime, sei lá, foda-se. Ele diz que tá entediado do mundo lá do Shinigamis e deixa o caderno e joga o caderno de propósito. Por isso que ele traduziu o caderno todo pra inglês, que é a língua universal dos seres humanos, e jogou o caderno na Terra.
Mas ele não queria jogar pro Light em si.
Ele queria jogar pro Light, mas não foi acidental cair no mundo dos humanos.
Não, o André tá falando que na verdade foi. Não foi um acidente ter caído na mão do Raik, entendeu?
Ah, você acha que ele calculou assim, S igual a SO mais VT, eu vou jogar nessa posição, de acordo com o vento, vai cair ali e aquele cara vai pegar, é isso?
É, André, mas essa teoria é muito furada, cara, eu vou te dizer por quê. Porque ele cita vários outros cadernos que caíram no mundo dos humanos e foram pegos por imbecis, sacou? Poderia ter caído no Brasil, o pessoal não ia conseguir traduzir.
No Brasil, no Brasil ia ser um negócio, velho, vai, ó. Quando eu tava assistindo Death Note, eu ficava divagando foda assim, que se eu pegasse Death Note, a primeira coisa que eu ia escrever era, porque eu vi na TV que a recompensa pra cabeça do Osama Bin Laden era milhões assim, aí eu escrevi, Osama Bin Laden, atravessa o Atlântico até a porta da minha casa.
E você é detido como um cúmplice, né?
Eu não tinha pensado nisso, né, mas a ideia era essa.
Caralho, velho. Como se o povo fosse ver o Osama Bin Laden chegando assim no aeroporto e ninguém ia fazer nada.
Sei lá, vem voando.
Ia lá tirar uma foto, sacou?
Mas se ele escrevesse no Death Note que ele ia chegar até aí, ele ia chegar até aí, ponto.
Ele morria de cansaço, ele não conseguia.
Ele só chegaria até o Atlântico se o tempo que você determinou fosse suficiente pra ele chegar, dentro de 40 dias.
É verdade, esse negócio ainda do tempo.
Esse negócio do 40 é interessante também, porque eu que pesquei essa influência, na Bíblia, 40 é um número que indica sofrimento. Os hebreus, por exemplo, passaram 40 anos no deserto antes de chegar à Terra Prometida. Jesus passou 40 dias jejuando no deserto até ser tentado pelo diabo. E aí vai, várias referências sobre o número 40. Nossa.
Parabéns, Magal, pesquisando o que eu não pesquisei pra esse problema.
Que dá muito mais valor à série, né?
É, que não é qualquer coisa. Tem algumas referências bíblicas, a parada da maçã, sim, por exemplo, né?
Sim.
Verdade.
Da tentação, certo.
Uma coisa que eu tava pesquisando já, pra confirmar pra mim aí, os Shinigamis, eles não são da mitologia clássica japonesa, não existe, tipo, aqueles pergaminhos com Shinigamis lá desenhados, era meio que uma lenda urbana. Sim,
é como se fosse uma cultura neo, entendeu? Eles estão usando esse formato de Shinigami, se eu não me engano, por influência do Ocidente também, que já tinha essa ideia de foice, que vinha foiçar sua vida, e eles colocaram isso na cultura pop japonesa, entendeu? Não é uma coisa que veio do antigo pra... Sabe?
Isso é legal, né? Porque só como se fosse uma coisa antiga que foi adaptada, né? Mas na verdade é uma cultura nova, né? Uma parada nova. Que tá sendo estabilizada agora pelos animes. Né? O primeiro mangá que. Segundo minha pesquisa, né? Vocês podem achar outro aí. que falou sobre Shinigamis foi o Shinigami-kun. Inclusive, o enredo do Shinigami-kun é muito parecido com o do Death Note, né, cara? Que é a história... Na verdade, são vários contos do Shinigami-kun. E um conto específico, ele conta a história de um caderno da morte que cai no mundo dos humanos e um menino inteligente começa a usar.
Caralho, é sério isso? Sério. Então, pega o autor desse, que com certeza é o Oba, com certeza. Ou então, porque o Oba não é um plagiador safado, ele deve ser o autor desse mangá. Pronto, descobri, matamos a charada aqui. O autor do Shinigami-kun é o Oba.
Uma coisa que eu não entendi muito bem no Death Note foi aquele negócio do mundo dos Shinigamis. Tipo, como é que funciona aquilo? Aquilo dali não é nem o inferno conceitual, nem o paraíso, né? Talvez quando o Raid morrer, ele possa se tornar um Shinigami, né?
Essa corrente é forte, de que alguém que usa muito Death Note acaba, não pode ir pro céu nem pro inferno e vai pra uma espécie de purgatório. Que seria o mundo dos Shinigamis, o limbo.
Não, no caso, o que eu interpretei foi que, no caso, na frase final, ele disse que quem usa o Shinigami muito ou não, quem já usou o Shinigami, não vai nem pro céu nem pro inferno.
Death Note.
E no caso, não vai nem pro céu nem pro inferno e vai pro nada. Ele não vai ter felicidade, não vai ter tristeza, ele vai estar simplesmente no nada.
Então, eu acredito que seria o limbo. Não, mas peraí, o Ryuko fala no começo que não existe céu nem inferno. Na verdade, o Wright pergunta, não existe céu nem inferno, né? Ele fala assim, ou seja, e inclusive, se eu não me engano, a última...
Quando que ele fala isso, cara?
Ele fala, no primeiro episódio, o Light pergunta pra ele, ah, então quer dizer que não existe nem céu nem inferno. Aí o Ryuko fala algo, fala assim. E o Ryuko fala assim, ah, você percebeu, alguma coisa assim, eu me lembro bem disso. E eu, se eu não me engano, a última regra do Death Note é essa, que quando o humano morre, ele vai pro Wu, que é o vazio e tal. Então eu acho que é regra geral, que todos os humanos quando
morrem... Não é regra geral, não. É você, quando morrer, você não vai poder ir nem pro céu, nem pro
inferno. Não, mas olha, eu me recordo bem que o leitores falem aí, ouvintes, na verdade, que o Ryuko fala, quando que não existe céu nem inferno, a galera morre e vai simplesmente pro vazio, algo assim.
Não, é só quem usa o Death Note.
Só quem usa o Death Note. Não é tocar, é só quem usar, escrever o nome de alguém. Quem tocar, tá, vai normal.
Então, se não existe céu no inferno, os caras vão pra onde?
Não, no caso...
Os caras serão xingados.
Não, as pessoas normais. Que? As pessoas normais.
Sim, existe.
Ah, vai, só tem o paraíso
que... Não existe, ele falou que não existe. Eu vou abrir aqui a primeira edição.
Ele falou que não vai para o céu nem o inferno quem usa o Death Note.
Não, ele fala que não existe céu no inferno.
Cara, você tá maluco.
Nitidamente disso.
É, uma coisa que é legal a gente lembrar também é que o caderno caiu na mão de um estudante, ok? Mas não era um estudante qualquer, era o melhor estudante do Japão, o Raito, um personagem que eu amava e que quando eu revi agora eu comecei a odiar.
Amava? Você achava, nossa, que cara inteligente.
Ele tinha pôster no guarda-roupa.
Ele tinha pôster no guarda-roupa do Raito. Não, falando sério, eu achava ele um personagem assim, pô, só que eu percebi, cara, que ele era maluco.
É, ele é maluco.
Porque ele começa com a história, ele começa com a desculpa, certo? E, o plano dele
é pacificar o mundo.
A princípio, é limpar o mundo, né? E ele fala, não, eu vou pegar todas as pessoas que fazem mal e vou limpar e tal.
Esse negócio que você falou de, o plano dele era deixar o mundo melhor, mas depois ele vai se corrompendo, é pra mostrar que aquele negócio, né, que poder demais corrompe a pessoa.
Exato, exato. Não, isso eu queria dizer pra vocês.
Eu vou dizer pra você o seguinte, ele sempre foi corrompido, o Raito. Na verdade, ele via ele, por ser muito inteligente, por ter muita ascensão social, tudo que ele queria, ele conseguia.
Ah, sim, na verdade, isso mostra bem nos inícios, porque ele já sonhava que... Ele já sabia que as leis que os seres humanos tinham criado tinham limites e que existia muita injustiça no mundo. Tanto é que no filme...
Ele não se preocupava, ele nunca se preocupou com a justiça, é isso que eu quero falar.
Não, eu tô te dizendo visão... O que o desenho me apresenta foi isso. Você tá fazendo uma leitura além disso.
Sim, exato. Mas eu vou te mostrar por quê. Ele diz que o mundo tá podre e tal. E o jeito que ele trata as pessoas é como se fosse um objeto. Ele trata como obrigação dele conviver com as pessoas, inclusive as pessoas boas, entendeu? Que ele diz que tem que salvar e tal. E lá pra frente, quando ele fica meio apertado, a primeira coisa que ele faz é matar inocente. Uma coisa que ele nunca deveria fazer se ele realmente acreditasse nisso.
Mas veja bem, a missão dele é acabar com os bandidos. Se pra acabar com os bandidos ele precisa matar os policiais que vão deter a missão dele, na cabeça dele isso faz sentido, entendeu?
Um cara bom é o Dexter, por exemplo. O Dexter
não, o Dexter isso. Não é bom, o Dexter já matou inocentes. E aí, onde tá seu dedo agora?
É, acabou com a teoria agora.
Onde está o seu Deus da morte?
Não acabou com a minha teoria. Só acabou. Falou que o Dexter é mal.
Mas assim, eu acredito que nesse do que o Reinaldo falou, que o poder corrompe as pessoas. Porque justamente quando ele decide esquecer sobre o Death Note por estratégia, ele se torna um garoto que era totalmente contra aqueles ideais, entendeu?
É, exatamente.
Então ele lutava com um coração bom. Então ele não tava. Não é que no fundo ele era ruim. Porque se o ideal dele fosse esse, ele ia arrumar algum jeito de
se contemplar com o Kira, entendeu?
Ah, então.
Ele não queria assim, a ascensão social. Ele já tinha tudo que ele queria. Ele olhava pro ser humano como o Manhattan lá no Watchmen olhava, entendeu? Ele olhava com desprezo, ele não conseguia admirar o ser humano, ele não tinha apreço nenhum por ninguém.
Agora, olha que coisa interessante, o Japa falou que quando ele esqueceu o Death Note, ele se tornou um cara bom, entre aspas, né?
Sim, mas no caso o que ele quis dizer é que se ele tivesse um ideal dessa humanidade, ele queria se encontrar com o Kira pra eles fazerem uma parceria, provavelmente.
Não,
ele não ia se esforçar tanto, né?
Isso é um ideal meio iluminista, né? De que o meio corrompe o homem. quando o Raito se livrou daquele meio, daquele negócio de Death Note, da maldade e tal, ele virou uma pessoa normal, um cara bonzinho. Mas quando ele tocou no caderno e voltou toda aquela influência do Death Note e tal, ele voltou a ser o psicopata maluco que ele é.
Verdade. Uma coisa legal também é o seguinte, eles mostram a influência da internet, né? Tanto que o nome do Kira vai nascer na internet. Tipo, o pessoal começa a notar que tem vários presos morrendo e tal. E aí eles viram e falam, nossa, isso daí é uma pessoa que tá fazendo, é uma organização que tá fazendo, não sei. E eles dão um nome pra esse ser que une as pessoas ruins, que é o Kira. E a aproximação do Kira com ele, cara, que é muito legal, assim, tipo, os dois ficam querendo se encontrar, né? Fica.
Olha, ó, o Raito, eu vou falar, ele não é tão inteligente quanto se fala, porque quando você, tudo bem, por mais que você queira estar perto das pessoas que vão te investigar, saber quem é pra matar, quando você é filho de um alta patente da polícia japonesa, você não se envolve na investigação do seu caso, cacete. Como é que você vai ficar ali do lado do melhor? Cara, tava tudo ótimo. Ele tava tudo Watchmen. Ele tava lá matando a galera.
Tá que pariu.
Tava tudo perfeito. Aí ele vai se envolver nessa cacete dessa investigação. Meu Deus. Não. Ninguém. Não tinha como pegar ele. Se ele não tivesse. Minha teoria é essa. Se ele não tivesse se envolvido na investigação, ele estaria até hoje. Deus no.
Como eu disse. O objetivo dele não era, de fato, concretizar esse plano. Esse plano foi só um argumento pra entreter ele.
Não, então, ele gosta de... Não, ele tem um parasitazinho lá que... Tem um parasita aí do gato que faz as pessoas gostarem de situações complicadas. A irmã dele tinha um gato, ele pegou esse parasita e começou a se envolver nessas situações malucas, que é a única explicação, velho, sério. Se ele não tivesse, cacete, velho, é tão óbvio isso.
Não, assim, é o seguinte, eu discordo com você, sabe por quê? Beleza que ele tinha essa obsessão por um jogo e tudo. Mas não sei se vocês sabem, antes dele se juntar à investigação, ele já era suspeito.
Não.
Sim, assim como todos.
Ah, assim como todos, mas depois sobraram 18. 18 e ele tava dentre esses e o L tinha um olho especial pra ele. Então ele estava de certa forma em desvantagem, porque o L observava ele, mas ele não podia ter informação de lá de dentro. Então o que ele fez? Continuando sendo suspeito, ele conseguiu se infiltrar pra ter as informações de quanto o processo já tava andando, de quanto eles sabiam sobre o Kira, entendeu?
Mas primeiro, ele virou suspeito por quê? Porque ele é burro. Porque no episódio 2 do anime, o L faz aquela transmissão na televisão, sabe? Aquele negócio...
Você faria diferente, Magal?
É ele faria, claro, não, velho. Faria. Primeiro, eu pararia, pensaria, raciocinaria e falava, obviamente, esses caras querem que eu mate ele... Pra chamar
atenção. Não, velho, mas porra.
Não, porque cara, até aí ninguém sabia como ele matava. Exato. Porque.
Sabe, não, velho, mas. Ó, velho, você tem que ser discreto. Ele não foi discreto ali. Ele foi completamente. Ele se expôs completamente. Ele não parou pra pensar na possibilidade.
Ah, sim. Inclusive foi aí que ele matou o primeiro, teoricamente, inocente, né?
É, ele era um prisioneiro. Ele era um prisioneiro.
Sim, teoricamente, porque. Mas ninguém sabia disso. Ele tava se declarando como investigador.
Verdade, ele não sabia.
Então é isso, quando ele é desafiado, ele fica maluco. Todas as vezes que ele é desafiado no anime, ele começa a se entreter com aquele desafio, inclusive no jogo de tênis.
É exatamente o que eu ia falar isso agora.
Ele é com o L fala que ele é infantil e não gosta de perder. O Kira é a mesma coisa, ele detesta perder, sabe? Ele fica naquela raivinha, meu Deus, não quero perder. Esse cara tá me desafiando na TV, vou matar ele, sabe? Isso é pensamento de criança, velho. Por isso que ele morreu, filho da mãe.
Foi o que ele falou, né? O nosso suspeito é extremamente infantil. E ele foi lá...
Infantil e competitivo.
Exato.
Agora, parabéns pro L, viu? Chegar a essa conclusão do nada, assim, olhou pra cima, ele é infantil e competitivo.
Não foi do nada, não. Eu parei pra pensar nisso, ó. Ele falou o seguinte. Aquelas pessoas morreram na mesma semana, certo?
Certo.
O primeiro caso desse que teve foi aquele cara da escola, que foi o teste dele.
Isso, da moto.
Não.
É, agora, peraí. Não, foi da moto o primeiro cara. O que...
Não, foi um cara que ele viu na TV.
Não foi o que ele tentou aliciar a menina e foi...
Não, isso daí foi o segundo.
O primeiro foi... Você explica, Renato.
Ele chegou da escola com o caderno no primeiro episódio. Aí ele ligou a TV e viu, tem um cara sequestrando um banco, sei lá, um hospital, alguma coisa assim. E tem refém lá dentro. Aí divulgaram o nome do cara e a foto. Assim.
Ah, tá.
Ele falou, não custa nada tentar, né? Escreveu lá e o cara morreu, aí...
Agora.
Não, na verdade, isso aí foi uma versão, mas tem outra que ele simplesmente coloca o nome de um cara que tá na TV e vai dormir. E no dia seguinte, no jornal, ele vê o nome do cara que tinha colocado. Versão. Não, versão. Tô dizendo a versão que eu vi. Não sei se é a mesma que vocês viram.
Só tem uma versão, né, cara? Só tem uma.
Não, peraí, então. Pelo que eu me lembre, é assim, ele vai em casa, vê isso.
Não, ele deita na cama. Eu vou te descrever a cena exatamente como é, porque eu acabei de ver o primeiro episódio.
Ok.
Ele deita na cama, ele deixa o caderno em cima, ele fala, pô, será que isso é real? Aí ele vai, liga a televisão e pega o. Ele tá vendo a televisão deitado na cama. Certo. Aí ele vai lá, levanta, olha pro cara. Olha pra o que tá acontecendo e fala. Ele pensa em assinar o nome de alguém, mas se eu assinar o nome de alguém realmente acontecer, ele vai lá, pega e olha pra televisão, tá tendo aquele incidente do cara que sequestrou lá no colégio. Uhum. Ele vai lá, pega e escreve o nome do cara. Ponto. O cara depois é anunciado na televisão, tipo assim, uns um minuto depois, tá anunciado na televisão do cara.
Primeiro ele nem quer acreditar, assim, né? Primeiro ele nem quer acreditar, porque ele fala aí, viu?
Aí ele faz nada. Um teste com o cara da moto lá na frente, quando ele tá saindo do cursinho. Ele vê aquela cena e testa no cara.
Depois do pai do Raito,
o Batista. Ele é muito engraçado, cara. É aquele cara, porra. E é foda um episódio.
Eu me identifico muito com ele.
Total.
Um episódio assim. Foda que é o episódio que leva o próprio nome dele, que ele vai, né? Ele.
Da se joga, né? Se joga.
Não, ele fica meio pra baixo, assim, porque ele acha que ninguém dá valor ao trabalho dele. Aí ele vai lá e faz a parada por conta própria, né?
Na verdade, ele desobedece a ordem e ele entra na empresa. Entendeu? E ele é pego. O pessoal
ia ter a ordem. Ele nem tava. Ele tava, por acaso, assim, ele sabia da empresa. Aí ele tava numa sessão de foto, porque ele tava fingindo ser o segurança.
Ele é agente da missa, né?
Isso. Aí ele viu a empresa e falou, caralho, eu posso ir lá agora, porque eu não sou inútil. Aí ele foi lá. E aí deu merda.
É um inútil mesmo.
Comprovando, um inútil.
Pois é.
Não, o Matsuda é muito bom. Ele é o cara que não está... Por exemplo, se o Wright é o cara que tá... O Light é o cara que tá corrompido ao máximo, o Matsuda é o cara sem corrupção nenhuma, sabe?
Exato. Todo inocente.
Ele é o... Não, mas no final, ele começa a rever os pensamentos.
No final, ele toma a decisão que ele tem que tomar, que é...
É foda aquela cena que ele chega assim pro L. Poxa, eu sinto que eu não tô ajudando em nada, eu quero ajudar realmente. Aí ele fala, você quer realmente ajudar? Aí ele, eu quero. Aí o L fala assim, pega um café então ali pra mim. Ele, oi? É muito bom, cara.
E o pior é que ele faz isso num clima tão sério, né? Você quer realmente... Então... Ele pergunta duas vezes. Quer realmente ajudar? Então vai ali, pega um café pra mim.
Na moral mesmo.
Ai, ai.
Ele lembra muito o amigo meu, Rafael, você está ouvindo agora? Zé? Nerd?
Zé? É. O nome do cara é Zé Rafael? É isso?
Não, Rafael, e o apelido dele é Zé.
Cara, tudo a ver, né?
Pois é, um dia você vai conhecer ele aí, a gente fica. É, uma coisa importante da gente falar também é o nome verdadeiro do L, né? O nome só foi publicado, não foi publicado na revista oficial, não. Só na 13ª edição, que é uma edição promocional que só foi lançada no Japão. Tinha um compartimento secreto que tinha uma carta com o nome do L, que é o Lawlage.
Lalage é algum sobrenome japonês de Maria, não é?
De Maria?
Maria? Se eu não me engano, pelo que eu vi a primeira vez, era mais ou menos isso. Pelo menos no filme era.
Não lembro. Lembro do Lalage só. Só lembro desse. Eu nem sabia que Ryuzaki foi o nome que ele adotou de disfarce.
Foi isso mesmo.
Não, peraí, mas se você é o melhor detetive do mundo, convenhamos que você não vai adotar como nome falso o seu sobrenome, né?
Não, mas Ryuzaki é nome normal, não, não é sobrenome não.
Pior ainda, ele adotou como nome falso o nome dele.
Não, que ele apresentou pra equipe, na verdade, né?
Se você falasse pra mim que seu nome era Felipe, como é que eu ia usar Death Note em você?
É, puta, a primeira coisa, vamos tentar. L.
Não, sabe por quê? Porque ele fez assim, ó. Ele já sabia que o cara precisava de um rosto e de um nome. Aí o primeiro nome dele ele deixou normal. Só que o segundo ele botou o nome de um artista famoso, entendeu?
Pro que cara era Ryuzaki. Ryuzaki era o
nome. Sim, não, não, era outro, não?
Sim, não. Ele colocou um nome que coincidentemente era um de um ator famosão.
Ele
colocou o Ryuzaki, deu o nome verdadeiro, tipo, deu um nome suposto, e colocou o Ryuzaki, entendeu? Que era o cara famosão. Então, se o já fosse matar ele, ele provavelmente iria pensar nesse famosão, entendeu? Porque ele ainda não tinha tido.
Ah, pô! Parabéns, seu L, viu? Essa foi uma boa sacada.
Eu não. Bom. Vamos lá. Eu não vou pensar o raciocínio de ninguém aí agora, cara. Ficou tudo confuso na minha mente.
Ai, é o quê, velho?
Ele não entendeu nada. O Gabriel é a missa do programa.
Esse programa eu tô perdidaço aqui. Eu
não tá acompanhando o raciocínio, né?
Nossa, cara. É que você não tem a mente oriental ainda. Depois que você...
Eu também não tenho nenhum anime, cara.
Mas você finge bem,
Renato. Eu tô fazendo o programa de trás pra frente, né, cara? Tá confundindo meu cérebro.
Tem aquela cena do L fazendo massagem no pé do Kira, meu irmão?
Meu Deus!
Referência a Maria Madalena, né? Maria Madalena.
É limpando os pés, cara, de Jesus Cristo, né? É mesmo.
Ele começa a ficar com peninha do L também, que cai uma gota de água no, na canela do...
É porque é aquela sensação de quando você vai ganhar... Você já jogou ping-pong, cara?
O Japa já jogou com certeza que japonês é ninja. Ping-pong. Japonês é ninja.
É, quando você tá naquela disputa do ping-pong, você sente que você vai matar a bola. Você fala, pô, vamos matar essa bola. Que pena, cara. Foi mal, velho.
Não, mas ele não ficou com pena, não. Que quando ele morre, ele dá uma risadinha sacana assim. Não, mas ele dá aquela risada e olha pra cara dele assim com a cara de eu venci. Inclusive, foi naquele momento que eu acho que o L concretizou todas as expectativas que ele era o Kira, porque o L ele se envolveu emocionalmente, querendo ou não, com o Raito.
Não, sim. Cara, não, tanto é, ele se envolveu tanto que ele confessa pro Raito mais de uma vez que ele foi o único amigo que ele já teve.
É.
Eu acho que ali no momento da morte ele fala, putz, não devia, né? Fiz merda, né?
Morreu. Eu acho que ele não ligou, não, cara. Eu acho que o L morreu feliz, morrendo pro Arthur. Ele não sei.
Eu acho que ficou nessa.
Seria como. Né? Seria que nem aquele. O coração de leão, né? Se eu tiver que perder pra alguém que seja pra você, né?
Ele não ficou feliz, não, porque.
Se eu tiver que perder pra alguém que seja pra você, assassino maldito.
Acho que ele não ficou feliz, não, porque quando ele tá morrendo, que ele cai assim nos braços. Ele cai nos braços, não. Ele cai no chão e o Raito pega ele, que fica olhando nos olhos dele, assim, ele ainda tá vivo, né? E ele abre o olhão assim e fica olhando nos olhos do Raito, e o Raito dando aquela risada. Aí ele. Sabe, como se estivesse mostrando que ele tava indignado, assim, entendeu? Aí depois ele vai morrendo, vai fechando o olho, assim, e morre.
É, eu também não acho que ele morreu, Felipe. Acho que ele morreu puto, falou caralho.
É, falou porra, sabe?
Ou então ele...
Aquela cena, aquela última partezinha que ele tá morrendo, que mostra só dá um foco só no olho dele, assim, sabe?
Sim.
Me passou fôlego, um sentimento... Né? É, me passou um sentimento de porra, que merda, hein? Eu confiei em você. Assim,
verdade. Né? Uhum, todo mundo, cara. Menos Gabriel, que torcia pro Kira.
Não, eu torci pro Kira quando eu era um inocente juvenil e quando eu vi a versão em japonês. Mas quando eu vi a versão em português dublado, eu não consegui, cara. Porque é o seguinte, ele é maluco, sacou? Eu comecei a analisar melhor ele pra fazer o podcast.
Não.
Isso. Ele é maluco, cara. Ele tá envolvendo as pessoas no jogo só porque ele tá entediado.
Ele não é maluco, velho. Ele não é maluco. Eu acho que ele só é um cara que... É como a gente fez a comparação, mas é mais ou menos como o Dr. Manhattan. Ele tá além dessa vida aqui na Terra, entendeu? Ele tá fora disso. Essas relações sociais não importam pra ele. Ele tá em outro âmbito, entendeu?
Assim como o próprio L, só que o L encontrou uma forma bacana de canalizar.
É verdade. Isso, né? O L, ele também é um cara que sem emoções, não expressa as emoções e tal, mas é isso aí, exatamente o Gabriel falou. Ele é tipo o Dexter. O Dexter é um assassino, filho da mãe, sem emoção, mas agora, ele
talvez um pouco, se o Death Note caísse na mão do L, o L ia fazer a mesma coisa.
Não ia. Sim. Não, porque o L tem uma coisa que o Raito não tem, que é senso de justiça. Isso o L tem demais. Não tem. Ele sempre fala, a justiça vai prevalecer e etc, etc. O L
assim tem como que.
Ele mesmo confessou.
Que ele tava fazendo assim, tem uma hora que ele tá na sala ainda, que tá com os policiais e tudo, logo no início. Aí que ele deduz o negócio, que ele matou alguém, sei lá, alguma coisa assim. E aí o nego pergunta, pô, como é que você conseguiu chegar a essa conclusão? Aí ele, porque ele pensa igual a mim e isso é a mesma coisa que eu faria. Sim, se tivesse no lugar dele.
Não, se ele fosse o Kira, se ele estivesse imerso naquela situação, ele faria isso. Mas se ele tomasse o caderno, eu acho que ele nunca mataria alguém. O L, ele é um cara, ele é o nice guy.
Tem um cara que cria a religião do Kira, não tem?
Tem, mas... E é muito engraçado, porque sempre que ele aparece na TV, o Light mata um cara. É, os caras estão lá, Igreja de Kira, Kira, não sei o que. Pá, morreu.
Esses sacerdotes estão aqui pra dar vida pra você. Ah, é, tá aqui pra dar minha vida?
E o pior é que tem tipo uma fileirinha de caras assim, morre um, vem o outro, e começa a falar. Eu acho isso excelente, velho. Ai, ai. Inclusive, o final do mangá tem uma coisa sobre isso, mas quando a gente fala do final do mangá.
O personagem secundário que a gente não explorou é o pai do Raito, né?
Sim.
Ele é bem legal, cara.
Pra mim, ele é o cara mais foda do anime todo. O pai dele.
Ele é o único que consegue manter o semblante de honra, né?
É?
E ele, se vocês pararem pra pensar, o pai do Raito é o único cara que tem uma morte, digamos assim, feliz. No anime, pelo menos.
Sim.
Porque ele morre achando que o filho dele não era o Kira.
Ele morre com...
Tem aquela parada depois que o L morre, o Melo e tal, né? Aquele cara do...
Sim, aí isso. Eu parei de assistir agora, depois que o L morre, porque pra mim... eu não lembro mais do...
Eu não lembro qual era do Melo, ele tinha algum plano, alguma coisa.
O Melo era assim, o seguinte, o Nero e o Nero, eles eram rivais na escola, porque existe
Nero?
Uma escola...
O nome dele no Japão é Nero?
Nero.
Ah, Mero e Nia, é isso aí, né?
Isso, é. Niro, vai, chama de Nero. Mas enfim. Não, Nier e o Mero. Deixa eu falar, cara.
Vai.
Eles são os melhores estudantes da escola de superdotados que o L montou. E eles são colocados pra continuar a investigação que foi deixada, né, pelo L. Uhum. Mas ele daí tem essa rivalidade deles dois, e quem é escolhido pra suceder o L foi o Nier. E com isso o Melo fica putaço, né? Porque é o maior rival dele, sei lá o que, e ele decide seguir sozinho, entendeu? Abandona a escola e não dá mais sinal de vida. Até que o Nero começa a investigar, tal, se aproxima da agência japonesa de investigação contra o Kira, e declara, né, que eles estão também na investigação e tudo, e
fora da lei, né?
Aham, isso. Paralelamente, o Mero está... O Mero, né, o cara do Chanelzinho, que cai entre nós, ele é muito escroto. Ele começa a investigar paralelamente e fora da lei. Então ele contrata...
Isso daí é o Mero.
Isso é o Mero, exatamente.
Mero, é porque ele fala Mero. É japonês, Mero.
Tá. É coisa japonês.
Bora. Tá bom. Então acaba que o Mero, ele não tava nem aí pra salvar o mundo e tal, ele tava justamente fazendo um joguinho contra o Nero, entendeu?
Uhum. Eles quiseram fazer uma releitura de
isso,
de Kira. Kira, meu Deus, foi triste, cara. Tem aquele cara ali, eu vi uma tirinha no anime que sintetiza isso, cara. É o filho do He-Man, cara.
É isso mesmo.
Sério, abram agora a foto do Melo. E a foto do
Melo, ele foi uma falha completa de roteiro, porque o cara não tem carisma. O Oba, quando foi construir esse Melo e esse Nia, você vê que ele dividiu o L em dois. Quer dizer, quem vai gostar de doce, que é uma característica do L, é o Melo. Quem vai sentar de um modo estranho, que é uma característica do L, é o Nia. Ele fez um negócio, mas não funcionou, os caras não têm carisma, não, não tem, não funciona.
Sim. É, sabe quando funciona isso? É quando o Capitão Nascimento diz lá que o Matias tem uma tal habilidade e o outro não tem tal habilidade, sacou? Mas você não consegue ver aquela aparência física similar, entendeu?
É,
se concentrasse só nisso, ia ser uma parada legal.
Sim, mas Java, você lembra qual é o plano do Melo? Que ele explode alguma coisa, que é quando o pai do Raito fica gravemente ferido e vai morrer? Tem uma coisa
assim. Ah, sim, não é o plano. Na verdade, ali não é um plano. Surgiu na Terra um terceiro Death Note, que além do que a menina e o Raito tinha, surgiu um terceiro. Que foi parar... Sabe, ocasionalmente, nas mãos de quem?
Melo?
Do Melo, sim. Ah. E aí foi uma oportunidade pro Raito ele colocar a culpa em outra pessoa. Então, o suspeito número um virou o Melo, entendeu? Então, eles estão invadindo o casarão. E o pai do Raito, nessa hora, ele já sabia que existia o Death Note, tudo. Eles já estavam com o Death Note na mão. Só que, sabe, daquele jeito. Então, o pai do Raito decide... Não, eles conseguiram... Acho que foi da missa que eles conseguiram. O Ryoko forjou uma regra que dizia que se ficasse... O cara que usou Shinigami não escrevesse nenhum nome durante 2 semanas ou
40 dias...
Ele morria. Só que essa lei era falsa.
É, verdade.
São 30 dias.
São 30 dias, né? Certo.
Ah, ele quis dinamizar o processo, né, cara?
É, inclusive o L tirou outra do nada, 15 né?
15 dias, eu acho.
O L tirou outra do nada. Ele olhou pra cima e falou, essa lei é falsa. E aí ficou.
Porque, não, na verdade, esse era o único... Na verdade, todas as investigações, todas as pistas apontavam pro Raito, na cabeça do L. E só esse detalhe dizia que não. Só
aí,
isso.
Aí, como ele era infantil, ele falou: não posso estar errado, então é falsa essa regra.
Não, ele aceita. Na verdade, ele aceita. É
como Einstein, né, cara? Se isso for falso, então tá tudo certo o que eu fiz aqui.
Não, isso é coisa de outro cara da física quântica, que ele bolou toda uma teoria, só que tinha uma constante que, pra teoria dele tá certa, a constante tinha que ser aquela. Aí disse, ah, então só pode ser essa. E no final da história era. Ou seja, mais ou menos o que o L fez, né? É, minha investigação é essa, pra tá tudo certo, essa lei tem que ser falsa. E era falsa.
O L, na verdade, não é um cara racional, mas só que é um cara com muito feeling, né? Ele pega as coisas muito no ar e ele consegue decodificar isso, sacou? Verdade. Isso que eu simpatizo com ele. Eu sou bonzinho com vocês, mas só que na realidade você é deserto.
Ô Andrei, termina essa história, pelo amor de Deus.
Sim, então eles conseguem localizar o Mero, que está dentro de uma casa, no casarão, né, no caso, e armam uma cilada pra ele, pra capturar. E o pai do Raito se dá como voluntário pra ganhar os olhos do Shinigami.
Pra que ele queria esses olhos?
Pra ele conseguir pegar o Mero e se ele não se render, ele matava, entendeu?
Ah, escrevi o nome do caderno, certo.
Sim, o nome do caderno. Não sei porque, ele tinha uma pistola, né?
Verdade. Japonês, né? Japonês,
né? Não, mas sei lá, era pra algum motivo específico.
Vocês deixam aí qual era o motivo que a gente não
sabia. Sim, inclusive, é assim, como o Raito ele já tinha esquecido, né, que ele tava ainda naquela amnésia, né, proporcionada pelas 2 semanas, não, porque ele tinha renegado, né?
Ele renegou, mandou enterrar.
Isso.
Mas era só um plano e tal.
Era só um plano. E por isso que quando ele consegue, tipo, machucar o Mero, só que no final o Mero foge e não dá mais pistas novamente. E quando o pai do Raito tá morrendo, ele olha pros olhos do Raito, né? Porque a lei diz que se o portador do Shinigami olhar outro cara que tem um Shinigami, ele não vai ver o tanto de vida que tem.
Isso. Não, ele, entendeu? É isso mesmo. É isso. Aí ele vê o tempo de vida do Raito e fala, ah, então você não é o Kira, né? Graças a Deus.
Isso, daí ele morre feliz. Exatamente onde o Magal tinha falado antes.
Eu acho muito foda isso, na moral.
Essa cena foi uma das mais bonitas. Fora também aquela emboscada que ele fez, lembra? Dizendo que ele ia matar o filho e a menina e se matar depois. Aquela cena é muito foda.
Esse cara é foda, velho. Ele passa o anime, a história toda... atormentado pela dúvida e no final...
Cara, é sério, eu vejo muita coisa do Batman no Death Note, cara. Esse cara é totalmente o Comissário Gordon, né, cara? E esse negócio, esse lance de detetive é totalmente Batman, sabe? O L ter se financiar com o fundo dele mesmo, sabe? O dinheiro dele mesmo, sim.
Agora, essa academiazinha aí de super gênios, era do L ou o L era um dos super gênios que foram escolhidos? Eu sempre achei que ele era um dos caras do orfanato que foi...
Isso eu também não tô lembrado agora, mas se eu não me engano, era um orfanato comum, que o L foi, se destacou nesse formato, orfanato, por ser muito inteligente, decifrar as coisas, e no final ele comprou esse orfanato e foi colocando aí pessoas com potencial, entendeu?
Inclusive, eu achava que o orfanato era do...
Ganhado, né, do...
Eu achava sim, que era sim, do daquele mordomo dele lá.
Sim, com... sim, ele ganhou. No final, se eu não me engano, o testamento ficou pra ele.
É. E outra coisa, uma cena ótima, o Nia é um inútil, mas essa cena é muito boa. Quando o L morre, que eles estão lá numa sala, o Melo e o Nia, e eles se perguntam assim, e aí, quem vai suceder o L e tal? E acaba o episódio, o Nia tá montando um quebra-cabeça, que é todo branco, e no canto tem assim um L.
É verdade.
Sabe qual é?
Verdade.
Parabéns, sim, montar um quebra-cabeça todo branco, velho? Cacete.
É verdade.
Ah, sim, só tem no cantinho, né?
Ele não começa pelo L, não, né?
Não,
ele começa lá no final. E o finalzinho é o L. É. Caralho, velho, o cara começou
pelo branco, velho.
Ele não é tão inteligente assim, né? Porque começou pelo branco.
Ou não, né, cara? Ele tava apenas pousando pra foto, né?
É verdade.
Pô, tira a fotinha aqui. Agora, o Nia, ele pode ter todos os deveres do mundo, mas uma coisa ele puxou do L, que é tirar as coisas do ar. Que é o seguinte, quando o Mikami, a gente nem falou do Mikami ainda, o Mikami é um repórter maluco que, devido a toda a exposição da mídia do Kira, ele vira tipo um fã do Kira. E
ele se diz o representante de Kira no mundo,
isso,
na Terra.
E como presente, o Light dá um Death Note pra ele, né? Pra ele poder fazer whatever, o plano do Raito, que eu não lembro. E o Nia tá tentando descobrir quem é um. Ele descobriu não sei como, tirou do ar, que tinha algum representante do Kira por aí, e tava tentando descobrir quem é. E aí vem a cena mais maluca da história de Death Note. O Nia tá sentado no meio de uma sala. Em volta dele tem milhares de televisores com vários programas de TV, e aí ele para e se pergunta, nossa, quem será que é o representante dele? Aí para, o olho dele começa a brilhar, começa a girar a sala, uma possessão, ele olha, ah, é o Mikami! Cara, me explica isso, sério, me explica como, de onde é que ele tirou isso, velho? Caralho, Oba, você é bom e tal, mas não podia ter arranjado explicação melhor pra ele? Cacete,
meu irmão. Ele tinha um olho de Shinigami.
Ele só pode ser, cara. Pô, porque ele olhou e disse, só pode ser esse cara aqui.
É ele.
É ele.
Mikami.
Olha
tá
o nome.
Com a bandeira na mão, que ele tava com uma plaqueta na mão, né?
É você. É, só pode ser. Olha o nome dele. Mikami, parece com Ia, Akira e tal. Só pode, porra.
Mikami, Akira.
Olha aí, não falamos da missa, que é...
Ah, bom, bora lá, essencial.
Não é essencial. Não é essencial, cara. Não
claro é. Claro que é, claro que é. Ah, ela foi útil pra despistar durante...
Ela poderia não existir, cara. Ela não serve pra nada. Carismática, tá ali pra vender hentai, cara.
É, isso foi o maldito do editor que falou, olha, tá muito sério isso aí, tem muito cueca aí, tá muito yaoi, bota uma garota.
É, mas... Foi isso que eu comentei
com você. Isso daí eu concordo.
É,
cena dele.
Eu não vi isso. É um mangá shounen, publicado na Shonen Jump, e você me põe o Light e o L acorrentados, cara, numa sala.
É foda, velho. É foda. E tem uns negócios que
faz... Eu olhei assim, eu falei Clamp, sabe? Na hora que eu olhei, eu falei Clamp.
Aquela briga deles foi totalmente fanservice pras mulheres. Foi fanservice feminino aquilo, velho. Que negócio de soquinho e sair voando. Que isso, velho?
Chute, né, cara?
Um
batendo no outro, descontando. Assim, mas, cara, uma cena que eu realmente me assustei foi quando o Misa foi visitar o Raito na escola e o L tava junto com ele. E do nada começa uma multidão, né? Porque a Missa é uma famosa.
É.
E ela sente uma mão pegar na coxa dela.
Na coxa não, na bunda. Foi uma passada.
Na bunda, beleza. E depois que ela vai embora, e ela já tá com os olhos de Shinigami, o Raito imediatamente liga pra ela. E nisso ele foi imprudente. E quando toca, ele, o L está com o celular dela na mão.
E rindo, né? Ele fica rindo, assim, tipo, feliz.
O L é muito zoado nessa cena, ele faz umas palhaçadas, muito engraçado.
Não, mas não, a gente vê que... A gente, no início, pensa que o L é mó bobão, né? Que tá ali, sabe? Tá vendo uma mulher pela primeira vez, mas no final você vê que era tudo parte do plano dele.
Pois é,
mano. Mas ele conhece ela, né? Também, ele... Não sei se isso era...
Sim, porque ela é famosona, né? Daí ele disse que é super fã dela e tudo.
Cara, isso foi uma cagada enorme. Quer dizer, se o L não fosse tarado pra passar a mão na bunda dela, ele teria morrido ali. Porque o Light teria pego o nome dele e um abraço, né, velho?
Tem uns furos assim que essa menina deixa que eu não prefiro nem comentar. Eu não gosto dela. Pra mim não precisava ter. E outra coisa que eu tava reparando também, o estilo dele, falar das mulheres, é totalmente diferente. Ele se refere... Eu tava vendo a mulher de Rick Pember.
Dele quem?
Dele quem é? De nome.
O autor, como é mesmo o nome dele?
Oba.
Ah, Oba.
Tsugumi Oba, né? Tsugumi Oba.
É isso.
É, ele mostra a mãe e a irmã de Raito como umas imbecis, cara.
Não, isso é interessante. Isso tem no Bakuman também, essa questão meio da misoginia. Porque esse autor é criticado por tratar as mulheres de uma maneira secundária, assim. Ele retrata elas como se fossem na vida secundária. Eu não sei se isso eu não sei se isso é
tradição da cultura. Isso é assim, isso é uma coisa que o pessoal critica, mas é uma realidade japonesa. Querendo ou não, é uma realidade. Até hoje a mulher é segundo plano em tudo. E tudo mesmo. Ela sempre é o plano de fundo, sempre submissa, sempre prestativa, entendeu? Ela nunca tá
ali. Caraca, o Japão tá de parabéns. Você conseguiu manter isso até hoje, cara.
É, até hoje. Ô, velho, é muita porrada.
Cala a boca, mulher. Vai, traz logo a xícara.
É muita repressão.
Sim, cara, estamos falando de uma cultura milenar, cara. Não acaba por causa que os Estados Unidos impõem alguma coisa.
Pois é. É, mesmo que seja uma bomba gigante, não acaba. Não?
É. Certo. Olha só.
Kira morre.
O final. Sim, e o final, velho, é o ápice de não mostrar o que o outro tá pensando, né, cara? Porque o Nier tem todo um plano lá por trás que não é divulgado, cara. Então o cara que tá vendo o anime não sabe por que tá acontecendo aquilo, sacou? Ele espera uma coisa e acontece outra, velho. E
Na verdade, não mostra nenhum dos dois lados, que a gente não sabe o que vai acontecer no final.
Não, a gente sabe que o Raito tem...
A gente sabe o plano de Raito.
Não todo, porque ele especificou o que, por causa que no, quando eles se encontram, começa a passar na cabeça do Raito o que foi que aquele cara tava fazendo esse tempo todo, porque a gente não sabia o que é aquele outro, qual é o nome dele?
Não, Mikami. A gente sabia sim, tinha tudo lá.
Mikami.
Não, mas ele começou a contar mesmo os detalhes do sacrifício que ele tinha feito, sei lá o quê, tudo quando ele tava indo pro lugar.
Pera, agora, ó, é o seguinte... O final ter dado, o plano do Kira ter dado errado foi o fato de o Mikami estar com um caderno falso. Como foi que eles trocaram o caderno? Isso eu não sei.
Foi na malhação lá no Mikami.
Ah, é. É, porque o Nier olhou pra cima e falou: Mikami é o assistente do Kira. Tirou isso do nada. Aí eles mandaram um cara pra investigar.
Ele ficou olhando pro
cara. Eu me lembro disso. Não, na verdade, assim, ele chegou à conclusão, certeza, que o Mikami era assistente, porque. O Mikami era um cara todo padronizado, ele tinha horário pra tudo.
Só sim, que mas daí, como é que eu começo a pesquisar as pessoas assim do
nada? Não, foi a cena da televisão que eu tô falando.
Sim, foi a cena da televisão que ele achou, mas beleza, até o ponto que ele era suspeito, tudo bem. Mas ele teve certeza mesmo de que quando foi um caminhão foi sequestrado, que tava dentro a mulher do Raito, se eu não me engano, a namorada dele, automaticamente o Mikami largou tudo e foi escrever o nome da mulher, né, porque ele ficou desesperado. Então aí que ele percebeu, entendeu?
Sim. Tirou do nada. Aí eles foram lá na malhaçãozinha dele e trocaram o caderno, foi isso?
Foi mais ou menos isso. Na verdade eles fizeram uma réplica, sabe? Perfeita do caderno e colocaram lá, entendeu?
Foi, sim, isso eu lembro. E o Kira só perde porque ele falou: Nia, eu ganhei. né?
Na verdade, ali era tudo ou nada, né? Mas ele foi realmente um idiota falar aquilo. Sabe o ego de eu quero esfregar, eu ganhei, sabe, eu ganhei esfregando o dedo no nariz do outro? Lá,
é isso aí, que ele queria fazer. É uma criancinha, cara. Não,
com... Ele morre com um tiro, né?
Morre.
Ó, a moral da história de Death Note é essa: não dê. Por que pessoas abaixo de 18 anos não podem ter armas de fogo? Não pode, cara. Você não pode dar uma arma pra uma criança. Senão ela vai fazer isso. Vai destruir o mundo.
Velho, eu tinha uma sugestão de final espetacular, que era a seguinte: se o Raito ele apagasse a memória dele e os dois juntos, ele e Ellie, chegassem à conclusão que era ele o dono do Death Note, sacou?
Ele quem?
Ellie e Raito, certo? Raito apaga a memória dele em relação ao Death Note, confere?
Sim.
Aí ele começa a ajudar o Ellie na pesquisa dele, certo? No caso dele. E aí os dois juntos chegam na conclusão que Raito é o Kira, sacou? Sim. Mas ele já não tem a mesma mentalidade que Kira.
Sim, e aí?
Mas não seria legal, cara.
Não seria legal porque você só ia ver um lado da investigação. E isso ia ficar muito chato. Você ia ver só ele, você não ia ter o lado.
Ele ia pesquisar ele mesmo, cara. Ele ia pesquisar.
Não ia, porque ele não ia estar ativo, cara. Ele não ia mais estar ativo. Ele estaria desativado. E alguém, algum idiota, provavelmente estaria.
Sabe o que seria legal? Se desde o começo a gente não soubesse que ele era o Kira, ele e o Ellie passassem a investigar, e aí no final do mangá ele chega à conclusão que ele é o Kira, só que o leitor não sabia disso, entendeu? Aí sim ia ser maneiro, mas você sabendo que ele é, ia ficar sem... É,
mas só que tinha que ser outro tipo de anime, né? Porque
sim, exato. Esse não anime, nesse tipo. É o jogo, né?
Seria um de investigação só, e ia perder metade do Kira Kira.
A carisma, né?
Que tem Death Note.
Mas quando ele tá sem a memória, tem umas horas que ele chega e fala assim: porra, se eu fosse pegar o caderno, eu faria essas mesmas coisas. Mas aí ele começa a se contradizer: não, errado. E não sei o quê. Ele faz isso.
Não?
Verdade.
Agora, Reinaldo, você falou uma coisa: ele não morre com um tiro. Ele morre. O Ryuko mata ele. No anime.
Sim. É verdade. Não, assim, ele já tava morrendo, só que o Ryuko falou: eu tenho que ir embora, e escreve o nome dele, sacou?
É. Agora, peraí, ele não tava morrendo, ele tomou um tiro na mão. O que é que morre com um tiro na mão?
Não foi na mão, não. Ele tinha tomado outros tiros
também. O primeiro foi na mão.
No ombro e no abdômen.
Agora, o final do mangá é muito melhor, porque o Ryuko mata ele, só que dentro do galpão, entendeu? Que eles estão. O Raito cai no chão com os tiros e aí começa a implorar pro Ryuko pra ajudar ele. Aí o Ryuko pega o Death Note dentro do galpão, os policiais ficam desesperados, tentam atirar nele, e o Nier fala assim: não, o Ryuko ele não vai ajudar o Raito, porque ele é só um espectador, ele não ajuda, ele só assiste. E aí o Ryuko fala, eu não sei se vocês lembram no primeiro episódio, mas no primeiro episódio o Ryuko fala que ele vai matar o Light no final. E lá dentro do galpão ele escreve o nome, e é muito bom porque você vê o Light se arrastando aos pés do Ryuko, assim, implorando pra não morrer. É uma cena ótima. Caraca,
que legal. Alguém aqui assistiu o final do filme?
Eu vi.
Pô, cara, o filme não é referência pra nada.
O filme é bem parecido com o anime também, porque, no caso, não existe Nia, né? O Kira achou que já tinha matado o Ellie. Então eles tentam matar o pai também. Só que o pai forja a própria morte, entendeu? Ele finge que morreu. E acaba que o Kira é encurralado igual não é no galpão. Então, mas é bem parecido porque ele tá encurralado, com baleado. E ele implora justamente por Ryuko, que o Ryuko faz aquela cara de que não pode ajudar e que chegou a hora dele ir, sacou? E ele mesmo escreve o nome na frente de todo mundo.
Agora, pessoal, o Ryuko fala que ele não tem relação nenhuma com o Raito, mas só que ele tem, velho. Ele gosta do cara.
Não, ele gosta dele porque ele desentedia ele. Ele tira ele do tédio dele, entendeu? Mas não é algo gostar, é só você é um brinquedo que tá me divertindo aqui, sacou?
É isso mesmo.
Então, galera, qual foi o destino dos personagens da Note?
A Missa se suicidou, né?
Foi muito triste.
Não é triste, a menina é boa. Primeiro, ela já tinha perdido um quarto da vida dela. Que ela...
Perdeu duas vezes, né?
Foi.
Duas horas de Shinigami.
Não, foram...
Foram duas.
Duas vezes.
A Missa... Você quer dizer
que aquela menina viveu o quê? 100 anos? Foram 3/4 que ela perdeu da vida dela.
A Missa é, é a... Quartos, isso, então. Ela só ficou com 1/4 da vida.
Ah, sim.
A Missa é a prova de que... É, tipo assim...
Loira é burra?
É, também, mas que... Só que mulher dá muito problema, cara. Porque tem aquela história, né, do Shinigami que se sacrificou por ela, o Jellos lá. Vocês lembram disso?
Ah, sim. Isso, inclusive, é o único meio que só é revelado depois, mais tarde, que de matar um Shinigami.
É.
Que sim. O Raito conseguiu fazer isso com o Shinigami da...
O Remo.
O nome da Missa, que é o que ele, que era, ele tava contando com isso pra ele não morrer, porque o Raito sabia que o L ia descobrir que ele era o Kira. Então ele acabou fazendo isso, entendeu?
Ele fez uma maneira de que se o L continuasse vivo, ele ia foder a Missa.
É.
Não isso literalmente.
Aí, por amor. Sim.
Mas de alguma maneira, e aí o Remo não teve outra escolha senão matar o L.
Isso.
E
ele deixou bem claro, ele só não matou o Raito também porque era a única felicidade da Missa.
Ah, é.
Ele deixou bem claro isso.
Agora, olha só que merda. A menina é burra, a menina sacrificou 3/4 da vida dela e ainda custou a vida de 2 Shinigamis, velho. E no final se mata.
Caraca.
É uma coisa assim, eu acho que seria legal o cara que usa o Death Note virar um Shinigami. Porque o que realmente leva ele a morrer é ele ter aquela reaproximação da humanidade, né? Aquela coisa que ele volta a sentir pelo ser humano, sabe? Uhum. Isso seria legal, cara.
Explica também o fato dos próprios Shinigamis não gostarem muito de escrever no caderno, né? Porque...
Sabe,
isso seria é tão irônico. Porra, já escrevi não, eles, tanto quando eu tava vivo.
Sabe o que é irônico? Porque eles são os deuses da morte, certo? Uhum. E o único meio de você matar um deus da morte é você fazer a coisa que mais tem essencial na vida, que é o amor, cara. Isso foi bem interessante.
Não, não é bem essencial.
Não tem nada, não é muito
sim,
a ver com
o
amor.
Mas é o sentimento mais vivo, sim.
Não é nada a ver com o amor. É a vida. Tem a ver com a vida, não com o amor.
Que
porque,
vida?
Assim, mas... O amor não, é só uma desculpa. Porque, assim, o que faz o cara morrer não é o amor. É porque ele não. Vai estender ele... a vida não, de um ser humano.
Sim, isso é por amor, né, velho? Qual assim, o motivo? Ele tá fazendo basicamente, olha aí a ligação com a Bíblia, o que Jesus fez, que foi morrer pela humanidade.
Exato. Mas ele não tá morrendo pela humanidade, ele simplesmente estendeu velho, a vida da pessoa, mas, por isso que ele
então,
morreu.
Ele morre por causa de um humano, olha aí. Se ele estende a vida, ele morre. Então, ele morreu
pra humano. Por isso que seria perfeito o Shinigami ser um humano que usou o caderno. Porque não, ele já ele ia fazer exatamente o oposto que é proposto pelo cristianismo, que é julgar as pessoas.
Mas, cara, olha só o que eu pensei aqui agora, cara. Aquele mundo dos Shinigamis é como se fosse o mundo dos mortos, né?
Não, ali é um universo paralelo.
O universo paralelo deles.
O Shinigami é deus da morte, cara. Quando o Shinigami morre, pra onde diabos ele vai?
Ele não morre.
Pro limbo.
Limbo. É verdade, ele morre. Ele vai pro vazio, assim como as pessoas.
Não,
ele...
Quem usou o Shinigami? Quem
pra mim, ele deveria ser julgado depois. Isso daí.
Julgado, esse Cristiano. Ô, velho, você
tá ligado? Um caso que existe, não sei se vocês lembram, existe um maior deus do Shinigami, que é com ele que você consegue ganhar o segundo caderno. Ou se você roubar de alguém, né? De alguém morto.
É verdade.
E o Uruko foi o único que conseguiu pegar esse caderno do deus do Shinigami, que eles não falam nada, só comentam isso. Vocês lembram disso? Eu tô
de escrever um fanfic do Death Note agora, porque a gente tem que expandir esse universo aí. O universo expandido do
Death Note. Nossa, é
mas já tem muito fanfic Aoi aí. É, você quiser
mas cara...
É verdade, aí, olha só o que você falou. Ele pode ser um ser humano, que aí ele foi castigado porque matou um monte de gente sendo um Shinigami.
Mas foi o que eu falei no começo. Foi o que eu falei.
Quando ele decide a vida de um ser humano, ele ganha redenção e vai ser julgado pra ir
pro céu. Que redenção? Que
não?
Que velho, ó, só você sabe o que? O Shinigami, ele escreve o nome das pessoas no caderno pra estender a vida dele.
Vida dele, exatamente.
Exatamente.
Que redenção é essa? Que redenção é essa? Matar pessoas?
Não, ele tá falando a redenção dele escrever o nome de uma pessoa. Por amor, entendeu? Ele usa
mas nem todo mundo faz isso.
Salvar.
Nem todo Shinigami faz
isso. Não, mas só que ele não tá falando isso, não. Ele tá falando o seguinte, que quando a pessoa, quando ele morre por causa disso, ele consegue a redenção. Aí ele vai, aí sim ele vai ser julgado, ele vai ir pro pro céu pro inferno, entendeu?
Ah, então no caso seria uma coisa que ninguém sabe, né? Seria uma conclusão nossa, porque isso não, em nenhum momento diz e mas ninguém quer se sacrificar.
Se todo mundo soubesse,
muito
todo
mais
mundo...
legal.
Todo mundo ia se sacrificar.
Todo mundo sacrificar. Bom, galera,
eu prefiro ver a obra dessa forma, ia ser mais bonito.
Ia ser mais legal, realmente.
Então ficou bem legal, o princípio do anime é bem legal, porque é quase uma partida de xadrez, você vê o movimento de cada um, você vê o pensamento de cada um, entendeu?
E agora... isso mostra a introdução nos créditos iniciais, os primeiros créditos iniciais, mas os melhores.
Foca aí os dois melhor, em cima, né, do tabuleiro.
É, um em cima do prédio e outro em cima do outro prédio, um na frente do outro, assim, como se tivesse um encarando outro num jogo, porque tem os outros prédios e tal.
Mas a ideia do desenho toda é essa, tanto é que depois que ele morreu, eu fiquei com meio inhado do anime.
Todo mundo
vou explicar pra você.
Pra mim um desenho acaba depois que ele morre.
É, no episódio 25.
Vou explicar pra vocês por que que ficou tão ruim. Até o L morrer, ele mostrava a visão do L, de dentro do L, e a visão de dentro do Kira, do Raito, entendeu? Quando ele falece, o que acontece é que as pessoas não mostram mais o que está acontecendo do outro lado, entendeu? Ah, então não fica mais um jogo, só mostra o lado de Kira. E inclusive isso leva para um final péssimo.
Final do mangá, além do Light se humilhando para o Ryuku e mostra um pouco de como é o departamento de polícia, o Nia investigando, acaba com... Uma procissão pra uma montanha em homenagem ao deus Kira, entendeu? Ou seja, ele realmente... Oi?
Que loucura.
É, né? Ele realmente conseguiu se tornar o deus do novo mundo, né? Não mudou o mundo, mas virou deus. Parabéns.
Parabéns pro Kira.
Ai, ai. E aí? Ô, Gabriel, se eu jogasse caderno agora no seu colo, você faria a mesma coisa ou não?
Cara, revendo os conceitos, cara, eu não faria nada, eu ia guardar o caderno, cara.
E agora?
Tiro essa... Eu ia ficar perturbado, porque aquele ser gigante, aquele bicho gigante, tá
ligado? Ah, não, com o tempo ele fica fofinho, velho, que isso?
Ah, cara, eu sou japonês mesmo pra fazer uma porra dessa, por favor, velho.
Não, uma coisa que eu tava pensando aqui, cara, no Japão já existia esse negócio de escrever o nome e morrer, sabia?
É o quê?
Existe um mito no Japão que dizem que se você escrever o seu nome ou alguém escrever o nome de alguém com tinta vermelha, é tipo, isso significa morte, entendeu? O desejo de morte.
É, tem um anime sobre
porque isso. Porque o vermelho no Japão simboliza sangue, entendeu? E sangue é relacionado geralmente à morte.
Verdade, na escola ninguém pode ter caneta vermelha, né?
É, sim, não. Não. Eu gosto, no geral, aqui no Brasil eu não tenho caneta vermelha e eu não quero colocar meu nome caneta vermelha.
Sério? Uma vez, sério?
Sim, eu não coloco
meu nome. O professor é assassino.
Não.
O professor brasileiro corrigindo prova, meu
Deus. É. Uma vez a professora brigou comigo na escola, cara. Que eu tava sem caneta, sacou? E eu pedi a caneta dela emprestada pra escrever, que sabe que caneta de correção é vermelha, né, lá no Japão. Uhum. Aí eu peguei a caneta dela assim e falei, eu vou escrever o nome da professora, que eu esqueci aqui, e ela brigou comigo, cara.
Escrever meu nome de caneta vermelha? Seu porra.
É, seu porra.
Inclusive, o número 4 lá também é de azar, né? Porque...
Sim, azar não, é de morte, porque
parece
4 em japonês é shi, chama shi. Yon ou shi. E shi em japonês é morte.
Shin, não? Shin.
Né? Shi.
Xi? Xi mesmo?
Sim, por que que vou chamar de
Xin, cara? De 4 de...
Que loucura!
Foi? Não, por causa disso.
1, 2, 3, morte.
É basicamente isso.
Que escroto, né?
É, por causa que a letra que significa morte, sozinha, ela lê Xi, entendeu?
Uhum.
É aquele mesmo negócio da amizade, sacou? Uma letra só significa amizade, mas ela precisa de outra pra completar a palavra, sacou? Mas ela sozinha já tem um significado.
Vão fazer um filme do... A Warner vai fazer um filme ocidental, Death Note, também.
Ah, sim, tem razão.
Que eu dou muita que... credibilidade, acho que vai ficar muito bom, cara.
Sim, mas eles prometeram
muito diferente.
Não, porque o Ocidente dá explicação pras coisas.
Não,
tava lento
sobre
isso,
pô.
Eu não tô falando...
Deixa o Japa falar, vai.
Assim, eu tava vendo isso e eu vi o site oficial. E no site dizia que, diferente do filme japonês, ele ia seguir a risca o quadrinho, entendeu? Então acho que vai dar muito mais crédito também.
É verdade?
Provavelmente eles vão colocar umas coisas mais ocidentais, mas mesmo assim.
O quadrinho em si não cai muito na estética oriental, né?
Um cara em Nova York que acha o caderno vai ser ridículo, cara. Não se pode adaptar pro... Não se pode mudar a locação do negócio, entendeu? É, foi feito no Japão, fica no Japão. Foi feito nos Estados Unidos, fica nos Estados Unidos. Por favor, façam isso por mim.
Eu acho que o público...
Lembra do Gordo Mascarado quando vocês foram fazer isso?
Pô, me diz aí, é otaku ou é otaku?
Otaku. Não, você pode falar os dois, cara. Esse aí não tem especificação, não.
É katana ou katana?
Katana.
É Akihabara ou Akihabara?
Akihabara.
Akihabara? Sério?
Isso. Puta, girava, cara, Akihabara. Discutindo isso é o mundo agora, né, cara?
Caralho, Digimon, eles só falavam, vamos lá, Akihabara e tal. Eu, pô, Akihabara.
Fala aí, povo, a gente tá aqui de volta pra leitura de e-mails e de comentários do episódio piloto de Watchmen. Quem quiser entrar em contato com a gente, como é que faz, Reinaldo?
Você pode seguir a gente no Twitter, é @afogadosnosofá. E aí, Magal, como é que a gente faz se quiser mandar e-mail?
Tá, eu tô achando ótima essa abertura. Olha, se você quiser mandar uma cartinha para Afogados no Sofá... Você entra no seu provedor de e-mail favorito e marca como destinatário o e-mail afogadosnosofá@gmail.com.
Totalmente didático.
Exato. Tem o YouTube também, se inscreva no canal do YouTube para nossas atrações semanais, que é youtube.com/afogadosnosofá.
Certo. O primeiro comentário que eu vou ler aqui é do Rod Cades. Ele tá falando do meu áudio, realmente saiu muito ruim no episódio piloto. Eu acho que nesse episódio já tá saindo melhor. Se não tiver melhor, Rodrigo, você pode falar aí que a gente vai corrigir de alguma forma. Nem que eu tenha que roubar o microfone de alguém.
Como você rouba a internet do vizinho, né? Aproveita e rouba o microfone também.
Pois é. Costa Zanata, um beijo no coração.
Caralho, como é que ele ouça isso, velho?
Pois é, cara.
Daqui a pouco tá quer manter o podcast, maluco? Não corte na internet.
Vai, mano. Você que leu do
agora. Logan comentou aqui, 14 de janeiro de 2012. Uma data importante, né? 14 de janeiro. Vocês lembram o que aconteceu 14 de janeiro do ano passado, não?
Não.
Nem eu. Logan fala assim, wait a minute... O LP Magal do Anime Merda é o mesmo do LP Magal, é o mesmo LP Magal do blog Medo B? E eu respondo pra você, Logan. Não.
É, caralho, sim, isso.
Que mentiroso, desgraçado.
Sou eu.
Ele lá, mesmo. Aquele blog, né? Sim, se você tá vindo do Anime Merda, se você é o otaku do Anime Merda, cara, eu vou foldar você demais lá. Você vai ver o Gordo Mascarado gritando Magal direto lá,
cara. Pois é, cara.
Em seis horas eu vou aparecer lá.
E sendo banido direto também pelos moderadores lá do chat.
Caraca, mesmo. O Mário baniu o Reinaldo, cara. Eu queria ser banido pelo Mário, mas só me sobrou o Otaku lá, cara.
Eu queria que ele te pegasse atrás do armário.
Lê o próximo aí, Reinaldo.
É o do Will Souza ou do Nathan Sabino?
Vai lá no Will Souza.
Bom, teve o Will Souza aqui que mandou também um e-mail. Ele falou assim: vamos ver o que ele falou. Ele mandou um texto aqui. Bora lá. Quem tem conhecimento dos hábitos de Alan Moore sabe que a coisa que ele mais detesta no mundo é chamar atenção. Ele sempre foi descrito como um tímido e humilde. E tem um horror de convenções sobre quadrinhos justamente porque não se sente à vontade em multidões. Ele ficava encolhido no canto dele. O motivo de seu boicote às produções baseadas em seu nome se deve ao fato de que as produções cinematográficas não chegam sequer aos pés dos quadrinhos em questão. O Watchmen HQ é quase um roteiro completo. Se tivesse exatamente como descrito nos quadrinhos, o sucesso seria muito maior no filme, né, que ele tá falando. Bom, alguém tem alguma coisa pra comentar aí no...
Eu tenho. Não. O Watchmen em filme é melhor. Acabou aí.
Não,
Quem tem
O Gabriel Babaca, que fica falando essas besteiras pra irritar a gente, mas é o seguinte, Will. Não tem como você fazer exatamente o que tá nos quadrinhos pra o cinema, porque, além de serem mídias diferentes, há... limitações na própria indústria do cinema que impedem isso. Você não tem como pôr toda a riqueza de detalhes da HQ num filme de 2 horas, 2 horas e meia, entende?
Sabe, não, vou te dizer pra você por que eu não gosto de Alan Moore. Se você tá, você tá pegando como se um grande produtor de Hollywood foi lá e faz um filme e ele não assina. Ele boicota o filme. Agora, pensa você assim. Você acha que o Zack Snyder não leu o quadrinho? Você acha que o Zack Snyder não é fã do quadrinho? Ele é um fã que nem você. Imagine se você fizesse um filme, certo? Um filme que gastou milhões de dólares e aí chegasse o Alan Moore e falasse, não vou assinar seu filme. Pô, que filho da puta, maluco. E, velho, eu não gosto dele, cara. Qualquer pessoa que tem uma barba maior do que 15 centímetros, ele perde moral comigo, cara.
Você não gosta do Gandalf, então? Não gosta dele, não?
Mas o Gino...
Ah,
é verdade, eu gosto.
Ih, olha aí, pô.
Qualquer pessoa que tem...
Você sabe que ele é viado.
Maior do que 15
centímetros
e usa anéis de caveira, certo? Perde moral comigo. O Nathan Sabino enviou uma parada gigante aqui, cara. Eu vou ter que realmente ler isso tudo.
Vamos comentando os tópicos que ele criou, né? Porque ele fez assim, ele tava escutando o podcast e foi comentando os tópicos que ele foi percebendo. Vamos lá. Cada tópico a gente para e comenta alguma coisa. Vamos lá. Leia.
Tá joinha, podcast, pá. Tá. Nem tudo é uma piada. O Watchmen não. É um filme legal.
Isso eu discordo. Tudo é uma piada. Olha o comediante.
É uma piada. mas, porra, ia ser foda.
Um giga Dr. Manhattan Vietcong. Ia ser muito foda a ideia do Marco.
Um fato isso.
Realmente, ia ser muito, muito mais...
Ah, toca a música Aleluia porque finalmente o pinto daí sobe.
Não, cara. não, mas ele perguntou no podcast. Por que que tocou a música no podcast? Do nada, assim.
Por que, meu amigo? Não, faz parte da trilha sonora, né?
Quer saber por que tocou a música? Porque eu quis.
Ah, sim. Ah, agora tá tudo explicado.
Você vai lá no filme... Você vai no filme e...
Faz trilha sonora, cara.
Não, e vai na cena que o Coruja finalmente consegue pegar a espectral. E toca a música, Aleluia, e faz parte da trilha sonora, cara. Por isso que tocou, não tem nenhum motivo especial. A gente não tá glorificando nada, não.
Outra coisa, Nathan. Watchmen é com E. Aleluia não tem acento.
Não, peraí, não, cara. Você tá corrigindo o cara.
Calma. Não, mas
cara... Ô, Nathan, não se importa, não. O cara é imbecil mesmo, velho. Nada. Pode escrever um pouco pra errado.
Não diga que pode escrever. Ah, não.
Escreva. Não, quando você for advogado, escreva também no contrato de pra livrar seu cliente. O cliente concorda que tá tudo bom. É, não, né? Pelo amor de Deus.
Ô, Nathan, não se importa, não. É Magal, cara. Certo.
Se eu fosse o Dr. Manhattan, eu ligava o botão foda-se, dominava o mundo e criava uma utopia só por diversão. Estilo Sin City.
Ah, se você fosse o Dr. Manhattan, você ia ser o Kira, né? Tá bom.
Exatamente.
Eu quero saber onde é que fica esse botão, ficar na bunda do Dr. Manhattan pra ligar e...
Liga o botão, foda-se. É verdade. É isso mesmo.
O cara fica nu, né? Não aparece nunca.
O quê?
Nossa, ele riu no São Francisco, pedindo de morrer.
É porque vocês não sacaram a piada, né? Isso aí não acharam graça. É porque São Francisco é a cidade, né? Dos gays e tal. Né?
É.
Outra coisa que a gente esqueceu de comentar é porque o nome do Dr. Manhattan é Dr. Manhattan, né?
É fato.
Que
o
Dr.
Manhattan se chama Dr. Manhattan porque é a referência àquela paradinha. Ah, fala, explique melhor.
Dr. Manhattan se chama Dr. Manhattan. É uma referência àquela paradinha chamada Projeto Manhattan, que foi o projeto americano para a construção da bomba atômica antes de que os alemães conseguissem construí-la. Foi capitaneada por vários cientistas gênios, inclusive alguns alemães, e veja só, incentivada pelo nosso querido Albert Einstein, que descobriu teoria da unificação do campo e relatividade e tornou com a sua equação...
Já com limão, toda vez que a gente fala Albert Einstein, creme.
Por quê?
É verdade.
É Albert?
É japonês.
Ah, é. Ih, rapaz. Então não vou nem continuar, vai, próximo.
Bom, ele jogou aqui, ele tá dizendo que jogou o jogo do Watchmen, porque ele deu uma nota, né, de 8 a 10, provavelmente ele jogou, ele disse que o sistema de combate é bom. Olha aí, videogame... Vamos lá, o próximo programa é sobre videogame, né? Beleza. E ele mandou um vídeo aqui, ele disse, uma coisa bizonha, ainda não me decidi o que é isso, mas tem um link aqui no YouTube pro pro vídeo dele. É um vídeo realmente escroto, assim, eu não sei o que porra é essa não, cara. Eu confesso que eu nem vi o vídeo direito. Mas sei que tem uma parada do Dr. Manhattan. Clica aí no vídeo pra vocês verem, é uma página do YouTube.
Ele comentou aqui, ó, pornô com o Dr. Manhattan não ia vender nada. Assim que eu li isso, eu imaginei uma capa, assim, estilo Brasileirinhas, com o Dr. Manhattan, com aquela cara de bunda dele, assim, olhando pra frente, sabe? E o título seria Smurfs Como Você Nunca Viu, ou algo do tipo. É... Mas acho que
a gente não vai comentar sobre o vídeo do YouTube que ele mandou, não?
Eu nem sei.
Não, cara, porque eu não entendi nada. Não, tô com preguiça de ver, o Nathan. Você teve muita paciência de escrever, cara. Mas é a vida.
Tô vendo. Tô vendo o vídeo aqui.
É... Paciência, né?
É... E aí, olhada, Magal.
É, deixa olha, eu ver aqui. O vídeo tem um símbolo do
É isso, é. Eu vou ver aqui o que é. Pera aí, vamos lá. Três minutos só. Pera.
Olha a foto do Tom Hatton. Ah, esse vídeo com certeza é uma montagenzinha, pô. Que fizeram. Que, com um telejornal anunciando. Tipo da época, sabe? Anunciando que o Dr. Manhattan. Não sei o quê. Bem legal. Bem legal. Ah, okay. Bem feita a montagem. Parabéns aí, né, Nathan? Por a desocupação e tal.
Cara, é isso. O episódio de semana que vem vai falar sobre videogame, galera. Quem curte aí, por favor.
Quem não curte, vem comigo, que tamo junto, né? E misturado.
Não, mas o episódio vai ser bacana. A gente não vai dizer sobre o que é de videogame, né? Mas o tema é videogame, vamos lá. Vai ser bacana.
É isso, galera. Até
semana que vem. Falou!